Bom dia, boa tarde e boa noite para vocês que acompanham o Na Arena Cast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais, arroba Na Arena Cast em todas elas, e de acompanhar tudo que a gente faz na rede no portal beacons.ai/NaArenaCast. Dito tudo isso, vamos às manchetes de hoje.
Lembrando que o episódio será mais curto, pois estou novamente em carreira solo. Nosso intrépido Rush PR está com uma indisposição e não poderá gravar hoje. Mas já ele volta e com tudo.
Naldo Arregão? Naldo diz que luta com o Popó não mais acontecerá. Denúncia! O conturbado relacionamento de Tomás Costa, Estiquititas e Tatizaki vira caso de polícia. Pulou demais, pulou tanto que saiu da panela. Equipe de MC Pipoquinha diz que cantora está desaparecida após show na madrugada deste domingo, dia 21. É ouro! Marcos da Almeida conquista o ouro na Copa do Mundo de arco e flecha em Xangai. Tá liberado, tá tudo liberado. Premier japonês anuncia isenção de visto para brasileiros turistas e empréstimo de R$1 bilhão para as terras tupiniquins. História sem fim, e ninguém aguenta mais esse anime. Caso Haluka ganha novos episódios com um novo vídeo publicado pelo Digo. Tudo isso e muito mais você vê aqui, no mais completo podcast, feito por um português e um japonês da internet. É claro que eu estou falando do inigualável Na Arena Cast. Vem com nós que tá massa! É, parece que não vai rolar a luta do século, rapaziada. O cantor Naldo, nosso Chris Pro brasileiro, desmarcou a luta prevista com o Popó e explicou o motivo de sua atitude. Abre aspas pro cantor. Não vai rolar. Realmente não vai. Não teve peidação. Teve falta de tempo. Eu não gosto de não ser comprometido. Essa é a parada. Eu respeito até um certo ponto e sou verdadeiro até um certo ponto. Agora, chegou a hora de eu falar um papo reto mesmo. Eu não estou tendo tempo. Eu não posso chegar no bagulho pra ser esculachado. Fui muito respeitoso. Não tem ninguém arregando e respeito a história do Popó. Mas não estou tendo tempo. Eu estou adiando. Tenho uma carreira que comecei há 20 anos. E nos últimos tempos isso vem crescendo. Fecha aspas pro Naldão. A minha opinião, teve peidação sim. Na verdade, faz sentido o que o Naldo tá falando. Porque é o seguinte, vai lutar com um multicampeão de boxe. Tem que se preparar, né galera? E se ele não tá tendo tempo pra treinar, é mais do que justificável ele arregar. Mas, na minha opinião, não deixa de ser, como ele disse, uma peidação. E o conturbado relacionamento do ator Tomás Costas, ex-Chiquititas, e a musa do funk, Tatizaki, vira caso de polícia. Isso porque, dias atrás, a funkeira denunciou o ator por violência doméstica e psicológica. Nas redes sociais da Tati, há dois vídeos perturbadores postados. Em um deles, Tomás é visto a perseguindo com uma faca e em outro, ele a persegue em seu veículo. Também foram divulgadas fotos da cantora com diversas marcas roxas em seus braços e pernas. Acontece que Thomas também veio à pública para declarar que sofria um relacionamento abusivo e que ela se machucou sozinha quando tentava te agredir fisicamente e ele se defendia. Deolane Bezerra, influenciadora e advogada, saiu em defesa de Tati. Abre aspas para ela. Escroto máximo, tomara que as grades te achem. Fecha aspas. Esse casal ele foi formado em uma das edições da Fazenda, reality show da Record. Lembrando que Deolane foi rival dos dois na época do programa, onde participaram da mesma edição. É, rapaziada, esse caso aí vai muito longe ainda, porque parece que não foi um término nada amigável. A Após declarar seu ódio pela profissão mais importante do mundo, a de professor, a MC Pipoquinha visse numa maré de shows cancelados e cancelamentos via web. A fala nem um pouco feliz gerou revolta nas redes e isso pesou inclusive nos bolsos da funkeira. Mas ainda há gente disposta a pagar para ter o show da Popcorn. E na madrugada deste domingo, dia 21, após um de seus shows, a cantora compartilhou em suas redes sociais o momento em que entrava no carro de um fã. O problema é que esse teria sido o último vídeo publicado pela hater de professores. Logo depois, sua equipe anunciaria seu desaparecimento. É, Arenas, há quem diga que esse desaparecimento, entre aspas, misterioso, é só um golpe de marketing. Será? E agora uma pausinha nas notícias tristes, para informar que Marcos da Almeida, atleta brasileiro no arco e flecha, trouxe mais um ouro para nós. Ao bater o sul-coreano Oh Jin-hyek, campeão olímpico na final, Marcos garantiu para sua sala de troféus o título da Copa do Mundo de Arco e Flecha, que aconteceu em Xangai, na China. E vou te falar, essas Olimpíadas prometem, viu? Afinal de contas, temos vitórias brasileiras acontecendo no mundo todo, como é o caso do próprio Marcos e da nossa estrela do skate, fadinha, Raíssa Leal. Sem falar, é lógico, da Brazilian Storm no surf. Expectativas foram criadas. Após o governo retomar a exigência de visto para turistas de Japão, Estados Unidos, Austrália e Canadá, o premier japonês Fumio Kishida afirmou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que vai adotar a isenção de visto aos brasileiros, ou seja, está liberado para visitar a terra do sol nascente. Além disso, Kishida também anunciou uma linha de crédito de R$1 bilhão voltada ao setor de saúde, sem, no entanto, dar detalhes do formato da concessão no empréstimo. Então, a gente tem essa linha de crédito com os japoneses, mas a gente não sabe como é que isso vai se suceder. Mas, enfim, a boa notícia é que a gente está liberado para visitar a minha terrinha natal. Mentira, eu sou de Guarulhos. E parece que o anime Haluka Death Note está longe de acabar. Isso porque nessa semana esse anime ganhou mais um episódio com o Putz Haluka 2 postado pelo Deus da Internet, Digo. Mais uma vez, a gente sabe que é muito fácil refutar tudo o que o Haluka fala, afinal de contas ele mesmo faz isso nos seus próprios vídeos. Então, o Digo nada mais trouxe que as próprias falas do Haluka e um pouquinho de contexto para refutá-lo, que não é muito difícil, né? Em mais um vídeo muito bem feito, crédito aos seus editores e ao próprio Digo pelo roteiro, o Haluka continua passando vergonha quando ele posta vídeo e até mesmo quando ele não posta, ou seja, quando respondem ele. E para ser muito sincero, eu já tô bem cansado dessa história, só vou aguardar o desfecho da história e da acusação que o Haluka tem, né? Ele insiste em dizer que tem contra o Jean, para finalmente esse anime chegar na sua season finale. Eu não vejo a hora de não falar mais sobre o Haluka. E assim, galera, a gente encerra essa primeira parte do episódio. E eu sou o Caio da Almeida. Finalmente é chegada a hora de falar do esporte mais amado desse continente, da América do Sul, do mundo inteiro. Quem não gosta de futebol é maluco, rapaziada. E para começar os assuntos, vamos falar dela, a Copa do Brasil, a competição que mais paga no país. E tivemos jogo merda na Copa do Brasil, rapaziada. Tô falando do clássico Fluminense e Flamengo, sem gols. O Fluminense jogando com ao menos desde os 52 minutos, com a expulsão do Felipe Melo, né? Mas mesmo assim, o Flamengo não conseguiu superar o Flu. Na verdade, o jogo foi no Maracanã, né? O mando é do Fluminense, mas como os dois jogam no Maracanã, eu não sei se é torcida mista lá. Mas não faz muita diferença, né? Acontece que o Flamengo não conseguiu superar o Fluminense mesmo com um a mais. E lógico, teve mais volume de jogo, mas não conseguiu sair vencedor e o jogo acabou 0-0. E o próximo jogo é nada mais, nada menos que Palmeiras 3, Fortaleza 0. Fortaleza vinha de bons resultados, né? Não perdia há bastante tempo. Mas diante do Palmeiras, qualquer resultado que não seja derrota é um resultado improvável. O time do Abel vem jogando muita bola recentemente, é o time aí que está mais tempo invicto no Brasil, e não foi para menos, né? O Palmeiras, na sua casa, conseguiu um placar completamente elástico e praticamente definiu a sua classificação para a próxima fase. Os gols foram marcados por Rafael Veiga de pênalti. Esse primeiro pênalti teve muita polêmica em cima, o lance é bem bizarro, ao que parece quem sofre a falta é o jogador do Fortaleza, e não o Rony, como o juiz apitou no jogo, mas enfim. O Palmeiras conseguiu construir um placar depois desse gol, conseguiu fazer mais dois gols, no caso, com Bruno Tabata aos 18 e Richard Rios já nos 88 minutos da partida, e sacramentou a vitória por 3-0. Fortaleza vai tentar recolher os cacos para ser competitivo no jogo de volta lá em Fortaleza, mas eu acho muito difícil uma recuperação. O Palmeiras, como eu disse, encabeou muito bem essa classificação. E de novo ele deu as caras por aqui, o tal do jogo merda. E o Santástico, jogando na Vila Belmiro, não conseguiu sair do 0-0 contra o Bahia. E terminou assim, 0-0, um jogo xoxo, morno, e vamos ver o que se espera para o segundo jogo. E mesmo jogando em seus domínios, o Grêmio não conseguiu vencer o Cruzeiro jogando lá na Arena do Grêmio. O jogo acabou empatado por 1-1. Bruno Rodrigues marcou para o Cruzeiro aos 8 minutos e Luizito Soares aos 79 minutos marcou para o Grêmio e terminou assim. E agora é hora de falar de coisa boa, hora de falar da vitória do meu Tricas diante do Sport. Ó, o primeiro tempo era um jogo bem equilibrado, né? Foi um 0-0, as duas equipes se equilibraram em todas as situações. O Sport é muito frágil quando ataca. O Palmeiras, o São Paulo, por sua vez, oferece muito espaço, mas o placar não foi aberto até a expulsão do Fabinho aos 61 minutos, o Fabinho é do Sport, e o São Paulo conseguiu crescer na partida, marcando dois tentos. O primeiro gol foi do Luciano aos 71 minutos, já o segundo foi marcado pelo Marcos Paulo aos 89, São Paulo constrói uma ótima vantagem para o jogo de volta. E assim como o Palmeiras, caminha muito bem a sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. E com dois gols marcados de pênalti, já nos acréscimos, o América Mineiro conseguiu bater o Inter por 2-0 jogando lá no estádio Raimundo Sampaio. Os dois pênaltis foram convertidos por Aloísio. E assim, o América Mineiro constrói uma ótima vantagem para o jogo de volta. E em outra partida que aconteceu lá em Minas Gerais, o Atlético bateu o Corinthians com dois gols de Paulinho, um marcado aos 66 e o outro aos 79, decretando assim a vitória por 2-0 diante do Timão, que apresentou um futebol muito frágil, né, muito fragilizado. A impressão que deu é que o Atlético fez os gols com muita naturalidade, e assim como os outros que construíram uma vantagem parecida, o Atlético leva um ótimo resultado lá para a Neoquímica Arena. O Corinthians vai ter que jogar tudo que não jogou até agora para conseguir reverter e se classificar para as quartas de final. E para encerrar o assunto Copa do Brasil com o episódio de hoje, temos um jogão de bola. Atlético Paranaense de virada 3, Botafogo 2. Foi surpreendente porque o Botafogo conseguiu abrir o placar, conseguiu marcar o segundo gol de vantagem, estava vencendo por 2-0 e os gols do Atlético Paranaense vieram todos no segundo tempo. Vitor Roque aos 56, Vitor Bueno aos 62 e Fernandinho decretou a virada. Um jogo emocionante lá no Joaquim Américo Guimarães. Que ótima vitória para dar moral para o jogo de volta. Não é uma vantagem tão considerável assim, né? Já que o Botafogo jogou fora de casa. Mas dá muita moral, com certeza. Estava perdendo por 2-0, conseguiu virar para um 3-2. O Furacão vem com tudo em busca dessa classificação, mas o Botafogo ainda tem chance. E vamos falar do campeonato por pontos corridos mais difícil do planeta. Não é a Premier League, você se engana. É o Campeonato Brasileiro, que há quem diga que essa edição de 2023 é a mais difícil de todos os tempos. Então, bora lá comentar sobre esses jogos aí. E lá na Arena Fonte Nova, o Bahia recebeu o Goiás e empatou pelo placar de 1-1. O gol do Bahia foi marcado pelo Everaldo aos 25 e o gol do Goiás foi marcado por Bruno Melo. É um confronto direto, afinal, as equipes estão em posições muito parecidas na tabela. O Bahia é o 13º com 7 pontos e o Goiás é o 14º também com 7 pontos. E jogando lá no Nabizão, as linguiças voadoras do Red Bull Braga Boys bateu o Furacão pelo placar de 2-0. O primeiro gol foi marcado por Eduardo Sacha aos 16 minutos e Thiago Borbas aos 86 lá para o finalzinho do jogo. E o Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense vivem situações um pouco distantes na tabela. Afinal de contas, o Bragantino demorou para engrenar, né? Sendo assim, o Bragantino hoje é o 12º com 10 pontos e o Atlético Paranaense é o 7º com 12 pontos, rapaziada. Ô, coisa boa, falar de duas vitórias tricolor no mesmo episódio. No Brasileirão, o São Paulo conseguiu bater o Vasco da Gama pelo placar de 4-2. E pensa errado quem pensa que esse jogo foi fácil para o São Paulo devido a esse placar mais elástico. O Vasco dominou por bastante tempo as ações do jogo, né? E mesmo com esse domínio, o São Paulo conseguiu abrir o 2-0 com Jonathan Calleri aos 24 e Nestor aos 42, né? O Vasco conseguiu empatar ainda no primeiro tempo com o Cauã Barros aos 45 e chegou ao empate já lá no final da partida, lá perto do final, aos 83 minutos. E aí brilhou a esteira dos meninos da base, dos meninos de Cotia, e com gols de Lucas Beraldo fazendo o terceiro já aos 89 e Juan sacramentando a goleada já nos acréscimos, o São Paulo conseguiu construir esse placar um pouco mentiroso, muito parecido com aquele 3-0 diante do América Mineiro, mas enfim. No Morumbi, o São Paulo conseguiu sair vitorioso e com essa vitória deu um salto na tabela. Hoje o São Paulo é o 8º colocado com 12 pontos e o Vasco da Gama é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 6 pontos ganhos. E mesmo jogando no Couto Pereira em seus domínios, o Coritiba não foi suficiente para parar o Atlético Mineiro, que vem de uma franca recuperação. Mesmo saindo na frente com o gol de Robson Fernandes de pênalti aos 13 minutos, o Atlético conseguiu o empate e a virada com gol de Rioran aos 37 e de Hulk também de pênalti já nos acréscimos. Com essa vitória, o Atlético fica ali em quarto lugar com 13 pontos. Já o Coritiba é o último colocado com apenas 2 pontos somados. Abre o olho, coxa, porque o fantasma da Série B tá aí. Não é de hoje que o América Mineiro vem apresentando um bom futebol, só que dessa vez o resultado veio. E diante de sua torcida, o América Mineiro bateu o Fortaleza pelo placar de 2-1. Jogando lá no estádio Raimundo Sampaio, os gols foram marcados por Breno Cascardo Lemos aos 2 minutos e Felipe Azevedo aos 33. O Fortaleza conseguiu diminuir com Thomas Pochettino aos 26 minutos. O Fortaleza, que era um dos times invictos até a última rodada, né, perde a sua invencibilidade. E muito se deve também à quebra de confiança diante do jogo do Palmeiras, que foi um sonoro 3-0, parece que o Fortinha perdeu um pouco da sua força, mas eu acho que tem tudo para se recuperar no campeonato. E eu quase ia me esquecendo, mas o Fortaleza hoje é o 11º colocado com 10 pontos somados e o América Mineiro é o 19º, é o vice-lanterna com apenas 4 pontos somados aí. E mais uma vez o Fantástico é protagonista do nosso jogo merda, dessa vez enfrentando o Palmeiras na Vila Belmiro. Ambas as equipes não conseguiram sair do 0-0 e terminou assim. Hoje em dia a gente bem sabe que empatar com o Palmeiras, independente que seja fora ou dentro de casa, é um ótimo resultado. E com isso, o Santos permanece ali em nono com 11 pontos somados, e o Palmeiras ainda é o vice-líder com 15 pontos somados. E o improvável aconteceu, o Flamengo não goleou o Corinthians como todos acharam que seriam, né? O Flamengo apresentou um futebol muito apático, muito por conta da forte marcação do Corinthians ali. O Corinthians jogou pelo contra-ataque, sim, é verdade, mas não é por isso que não conseguiu agredir. Em duas oportunidades muito claras, o Yuri Alberto perdeu o gol na cara. E aí o jogo seguiu assim, com o Flamengo completamente anulado pela marcação muito boa do Corinthians no jogo, principalmente no seu sistema defensivo, mas por uma infelicidade, numa bola cruzada ali pelo Everton Cebola, achou o Léo Pereira, que já estava contundido, que já ia sair do jogo, só não saiu porque tinha acabado o limite de substituições, conseguiu definir essa vitória de 1-0 do Flamengo diante do Corinthians. No mais, o corintiano pode, se é que pode comemorar uma derrota, mas o time apresentou uma boa evolução e se jogasse em todos os jogos, o risco de cair é quase zero. Já o Flamengo apresentou um futebol muito abaixo, o time parecia bem cansado, e sem seus principais meias de criação, Everton Ribeiro e Arrascaeta, é bem visível que o time perde muito na criação, mas nos bales do pior conseguiu sair com os 3 pontos e assim assumir a sexta colocação do campeonato já com 12 pontos. O Corinthians enfrenta um inferno astral aí, já são 7 jogos sem vencer, e no Brasileirão é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, é o 17º, com apenas 5 pontos somados. E tivemos um Grenal com o Mano Menezes na corda bamba. Tem corintiano esperando que o Inter se dê mal aí para que o Mano assuma o timão, né? Não sei se isso tem algum fundo de verdade, eu não sei se realmente o Mano balança lá no cargo, mas enfim, o corintiano tá torcendo para que o Mano Menezes ferre o Internacional e de quebra venha pro timão. E no Grenal, mais uma derrota do Inter, o Grêmio com gols de Soares, Matias Vilaçante e João Paulo Bitello bateram o Internacional por 3-1. O Inter ainda conseguiu diminuir com o Johnny Cardoso lá no final do jogo, aos 87 minutos. E ainda deu tempo do Walter Kannemann ser expulso aos 52 minutos. O jogo foi lá na Arena do Grêmio, né? E assim, com esse resultado, o Grêmio passa para a 10ª posição com 11 pontos somados. Já o Internacional é o 14º com apenas 7. E o jogo que encerraria a rodada era Cruzeiro e Cuiabá, que vai acontecer só amanhã às 20 horas. Atualmente o Cruzeiro é o 5º colocado com 12 pontos somados e o Cuiabá é o 18º com 4 pontos. E assim eu termino mais um episódio do Arena Cast. Eu queria agradecer todo mundo que escutou aqui. Não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais, arroba na ArenaCast em todas elas, e acessar o nosso biacons.ai/ArenaCast para saber de tudo que a gente faz aqui nesse mundo, vasto mundo da Interwebs. Hoje o Pierre não pôde participar, ele sentiu uma indisposição, mas eu prometo que no próximo episódio ele volta com tudo. No mais é isso, um abração para todo mundo, eu fui! Tchau!